Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos para esse último bloco. Eu sempre falo que é o programa mais rápido que tem nessa rádio. E agora eu não sei nem mais o que dizer sobre o programa, que a gente teve uns 10 minutos aqui fora do ar, mas voltamos com toda alegria. Eu falei para vocês que ia trazer o link da pesquisa que a Renata Falzoni fez, a convocação, para a gente poder participar. Eu já fiz, preenchi, de fato 10 minutos é um bom tempo mesmo, sobre o que você tem ali. O site para você encontrar é uniãodeciclistas.org.br, que é o da UCB. Logo na primeira página você vai encontrar o link que vai levar e explicar a estratégia que a gente está falando aqui, a convocação sobre a Estratégia Nacional de Bicicleta, tá? O link mesmo é aquele bit.ly/pesquisa-nacional-bicicleta, tá? Eu tenho um compromisso aqui de mandar junto com as nossas, por onde esse programa caminhar aqui nas nossas redes. E aí eu, quando eu preenchi, eu particularmente gostaria de ter visto algumas outras coisas, como a perspectiva do ciclo entregador, né, a velocidade que ele tem na cidade, as condições que ele tem de trabalho. Eu queria ver mais sobre roubos, sobre colisões com a bicicleta, né, contemplar como é que é uma pessoa que pedala com criança na bicicleta. E qual que é a questão de vulnerabilidade de gênero e assédio. Então são essas questões que eu coloquei lá no finalzinho como comentário, que eu falei, ó, esses temas são interessantes, né? Não tá? Tá bom, a gente tá tentando aqui falar com o Vitor Andrade. Ó, ele tá conectado aqui, tô com ele no WhatsApp. E daí essas coisas que eu tô falando pra vocês de... é 021, né? Lá do Rio de Janeiro. E essas coisas que eu tô falando pra vocês que eu senti falta nesse formulário apareceram, são questões que são tratadas nesse outro lançamento, que é o livro Bicicletas nas Cidades. É um livro, então, de 2011, foi lançado pelo LabMob, que é o Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ, Universidade do Rio de Janeiro, e tem a organização do Vitor Andrade e da Letícia Quintanilha. A gente está com o Vitor aqui conectado. Ele é fundador e coordenador do LabMob, arquiteto e urbanista, tem PhD em mobilidade sustentável pela Academia Real Dinamarquesa e especialista em micromobilidade, tá? Opa, então a gente está aqui com o Vitor. Oi, Vitor.
Oi, Patrícia, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar contigo, viu?
Legal, sempre é. O prazer é meu. Eu sou curitibano, então ótimo, sempre estar em contato aí com a terra.
Sim, pois é, eu lembro da última vez que a gente se viu, acho que foi na Bicicletaria Cultural, mas também muito pelo projeto do perfil do ciclista, né, de 2018, não foi?
Sim, exato.
Foi, né?
Eles fizeram um super trabalho aí.
Sim,
legal.
E você participando junto, inclusive. Então, olha, a gente quer, nesse desafio curtíssimo de tempo que a gente tem, com muitas vontades, muitos assuntos e demandas, inclusive, a gente quer lembrar as pessoas que foi lançado agora mais um livro do LabMob. Gente, os livros são preciosíssimos. Cidade para Pedestre, A Economia da Bicicleta no Brasil, a revista sobre bicicletas elétricas, a LabMob sempre está colaborando com conteúdo para essa geração de dados, para a gente avançar coletivamente. E agora, esse livro recente chamado Bicicletas nas Cidades, Experiências de Compartilhamento, Diversidade e Tecnologia. Vitor, você menciona que a gente está num desdobramento para uma sociedade mais justa e solidária. O livro começa bastante otimista. É isso mesmo? É isso que o livro vai mostrar, com todos os artigos e especialistas que foram convidados? A gente está num desdobramento positivo?
Sim, eu acho assim, certamente é importante termos otimistas. Isso é um... Mesmo eu sendo um cientista, né, e vendo os dados reais e como as coisas funcionam, eu acho que o otimismo é um motor para seguirmos em frente e buscarmos o futuro que desejamos. O livro sim traz uma mensagem de otimismo na introdução, né, mostrando aí uma inflexão e de fato há uma ampliação da mobilidade ativa nas cidades com implicações muito positivas, mas ao mesmo tempo o livro também traz um retrato da situação atual, que é muito desafiadora em diversos aspectos e perspectivas da nossa sociedade. Se a gente falar, por exemplo, das iniquidades de gênero, de raça, econômicas, uhum. Se a gente falar sobre a poluição atmosférica nas nossas cidades, a falta, o difícil acesso, o direito à cidade, eu acho que há diversas questões a serem resolvidas e terem mais espaço na agenda, né, do poder público. Mas se vejo também uma ampliação dos espaços e arenas de pessoas que pensam a cidade e acreditam nessa transformação via também a mobilidade ativa.
Sim. É, a gente vê que o livro também ele sugere um cenário mais propositivo, né, para as cidades, analisa inclusive as cidades que aplicaram esse dispositivo, que são as bicicletas compartilhadas. Tem um destaque para esse olhar, né, das cidades que têm bicicletas compartilhadas e do impacto que ela tem na cidade.
Perfeito. O livro ele trata da questão da bicicleta na cidade, mas ele aprofunda no tema das bicicletas compartilhadas, uhum. Né, que eu adicionaria até mais uma palavra, de bicicletas públicas compartilhadas. Eu acho que isso é um dos grandes desafios da política de transporte, não só no nosso país, mas no mundo.
Sim.
Né? O entendimento que as bicicletas compartilhadas devam fazer parte do sistema de transporte público de uma cidade.
Uhum.
O que a gente tem, em geral, é que esses sistemas compartilhados eles são apenas um apêndice e não são vistos e não são desenvolvidos junto de toda a política de transporte público da cidade.
Sim.
Né? Então, nós, os autores, né, desse livro, acreditamos que sim, elas possam fazer parte. E a gente vê várias ações de sucesso ao longo do mundo, né, das bicicletas compartilhadas sendo postas como parte desse sistema,
uhum.
Né, seja na última milha, ou sejam até em mais milhas, quando temos as bicicletas elétricas, por exemplo, e que elas respondem, sim, como parte da solução para o sistema de transporte das cidades.
Vitor, será que eu posso entender com isso que você falou? Porque agora eu até destaquei aqui, realmente, são bicicletas públicas, né? E bicicleta é veículo, a gente está falando de transporte. Então, será que eu posso... Adoro ampliar os conceitos, tá? Será que a gente pode... Quando a gente fala em transporte público, e a gente pensa imediatamente em ônibus... Será que você está convocando, ou pelo menos eu pensei nisso, que quando a gente fala em transporte público, a gente também está falando de bicicletas públicas, então, no caso, nesse sistema compartilhado, Dockless e Condocas, enfim?
Exato. Eu acho que esse é o grande salto qualitativo. O entendimento que os sistemas compartilhados devam ser parte do sistema público de transporte, né? Oferecido como parte. E aí a gente vê aí um problema, é recorrente nas cidades brasileiras, não em todas, mas em muitas, dentro da instância municipal, que a bicicleta, ela é quase como um patinho feio, assim, ela é colocada numa outra secretaria, ela muitas das vezes não está conectada com a discussão do transporte público.
É.
Né? A gente vê secretarias de transporte,
meio ambiente,
centros de tráfego, e a bicicleta é sempre vista como um satélite. A gente tem que mudar isso. E a bicicleta não vem para competir,
sim,
com o metrô, com o ônibus, com o VLT, ela vem para complementar essa jornada.
Sim.
Né? E fazer com que o sistema seja mais eficiente para os usuários, para os cidadãos, trazendo mais qualidade de vida.
Que interessante. Eu adorei agora essa ampliação desse conceito. De fato, acho que agora nunca mais vou conseguir falar sobre transporte público sem ter que fazer esse adendo de manifestar assim, o quanto aquilo que representa para mim, que agora representa as bicicletas compartilhadas. Muito obrigada.
Eu tenho um exemplo ótimo. Desculpa.
Pode falar, por favor.
É, tá, eu tenho, não é em Curitiba, mas eu tenho dois exemplos que eu acho que são assim paradigmáticos. É, no Rio de Janeiro e São Paulo, onde as estações, a gente sempre imagina, por exemplo, que no Rio de Janeiro as bicicletas compartilhadas são usadas para o lazer. Não que seja mal, eu acho que elas devam ser também utilizadas. Mas tanto em São Paulo quanto no Rio, elas são usadas majoritariamente no deslocamento casa-trabalho-casa.
Uhum.
Elas têm um uso muito intensivo de manhã cedo, na hora do almoço e no final da tarde, ao longo dos dias da semana. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente imagina que estações que têm o maior fluxo sejam na frente de mar. Não. A estação com maior utilização de bicicleta compartilhada no Rio de Janeiro, por exemplo, é a estação central do Brasil, onde chegam todos os trens suburbanos no centro da cidade. As pessoas pegam as bikes de manhã cedo ali e vão para o centro do Rio para os seus empregos. Estão mostrando que elas já são muito utilizadas nesse deslocamento e precisam cada vez mais estar integradas aos outros modos de transporte público, incentivando, porque isso traz também muitos impactos e benefícios, não só para a cidade como um todo, mas para esses usuários.
Sim, e também quando a gente fala nessa integração, a gente está falando do aspecto intermodal. Então, naturalmente, quando a gente fala de um modal, a gente deve estar incluindo a possibilidade, a chance da integração com o outro, né?
Exato, exato. Isso eu acho que é muito importante e cada vez mais as cidades pensam dessa forma, né? Essa intermodalidade, principalmente as grandes cidades que necessitam, né, dessa complementação de diferentes modos para ter um sistema eficiente, né? A bicicleta, ela não vem para se colocar no espaço, por exemplo, de transportes de alta distância.
Sim.
Ela vem para dar uma resposta a deslocamentos de pequena e média distância, complementando e ainda trazendo saúde e qualidade de vida para esses usuários.
É, mais um cenário mais democrático, né? Um cenário mais integrativo das cidades, né, dos interesses.
Não.
Aí tem também um artigo que fala sobre a questão de gênero, né? Do
uhum.
quanto as mulheres conotam ou trazem outras informações quando é feita uma análise sobre as mulheres pedalando na cidade através das bicicletas públicas compartilhadas. Então, o comportamento muda, né? E o quanto as bicicletas
Exato.
Públicas atendem, de fato, esse corpo.
Exatamente. Essa questão é crucial. Esse artigo eu escrevi com a Letícia Quintanilha.
Sim.
E a gente conseguiu muitos dados interessantes sobre o uso da bicicleta pelas mulheres. E é muito interessante como o sistema compartilhado, ele vem propiciando e ampliando o uso da bicicleta pelas mulheres. Por exemplo, se a gente pegar a distribuição de homens e mulheres que usam bicicleta em grandes centros, a uhum. proporção de mulheres é muito pequena.
Sim.
Em relação aos homens, né? Deveria ser muito maior. Já nos sistemas compartilhados, não. A gente tem aí uma distribuição não igual, ainda há mais homens, mas uma distribuição muito próxima da distribuição populacional. O que isso significa? Né? Isso traz algumas indicações para a gente. Obviamente que esses sistemas compartilhados, eles muitas das vezes estão colocados em áreas já com infraestrutura cicloviária.
Sim.
E diversas pesquisas nossas, do LabMob, mas outras aqui no Brasil e no mundo, indicam que as mulheres, elas têm uma percepção e uma sensibilidade muito maior à questão da segurança viária. Né?
Uhum.
Até dizem, cidades onde nós caminhamos e visualizamos mulheres e crianças pedalando, é uma cidade inclusiva e segura.
Sim.
Então não é só pelo sistema compartilhado, mas por essa infraestrutura. Mas a bicicleta compartilhada, ela também traz algumas facilidades para o cotidiano das mulheres. A gente sabe que as mulheres em geral têm deslocamentos muito mais complexos do que os homens. porque a mulher tem uma jornada, muitas das vezes, dupla, tripla em relação ao homem. Ela, além de ir para o trabalho e voltar, ela precisa ir no supermercado, buscar o filho, levar o filho no médico.
Ela não faz o trajeto OD, né? Origem, destino. Ela tem muitos lugares no caminho.
É um trajeto muito mais capilar e mais complexo. O que, muitas das vezes, a bicicleta compartilhada traz essa praticidade. Mas eu acho que tem um caminho aí muito grande a ser seguido. Porque apesar da gente ter, por exemplo, no Bike Samp, no Bike Rio, uma proporção muito mais próxima de homens e mulheres em relação à população, a frequência de uso dos homens ainda é muito maior.
Sim.
Então é necessário uma imersão, uma investigação maior e busca de formas de promover e ampliar o uso das bicicletas pelas mulheres.
Né?
E a gente sabe que isso não está relacionado apenas
exatamente.
A colocar à disposição bicicletas, mas está relacionado com a paisagem urbana, com o ambiente urbano e como a cidade é desenhada.
Exatamente.
Né? Essa mulher, muitas das vezes, também, ela tem crianças junto delas. Então tem toda uma complexidade que vem aí quando a gente trata de gênero, que precisa ser abarcada pelas políticas públicas. E aí, se a gente fala de política de transporte, é para o ônibus também, a gente precisa de políticas de gênero para o ônibus, para o metrô, para o trem e para a bicicleta.
É a inserção de uma nova perspectiva, né? E daí exige um novo formato, inclusive, até de pesquisa. Né?
Exato.
Acho que a gente teve junto, eu não sei se você estava, eu acho que sim, naquele evento Velocity em 2018 no Rio de Janeiro.
Sim, sim.
E daí lá também foi falado muito sobre bicicletas compartilhadas. Eu vou fazer o seguinte, nesse programa a gente teve episódios super raros, que foi ficar um tempinho fora do ar, mas também levantando muito a questão das pessoas participarem, assuntos que eu acho que são complexos ao mesmo tempo, exige da gente uma atuação quase cotidiana. Eu queria, Vitor, trazer para você uma pergunta que lembra um pouco daquilo que eu absorvi lá no Velocity, que eu vejo que é uma provocação, inclusive, com o livro Bicicletas nas Cidades. Vou fazer essa pergunta e aí eu acho que a gente vai concluir o programa, porque é o programa mais rápido que existe nessa rádio, é o nosso. Porque a gente usa ônibus, barco, bicicleta, a gente fala de tudo aqui. E aí
Legal.
Vou lançar para você, então, essa questão. Você falou sobre os grandes desafios sobre o sistema de bicicletas públicas compartilhadas. O desafio é as diferenças que a gente tem sociais, né?
Uhum.
E as plataformas, elas atuam em cenários, em lugares que interessam a elas ter algum tipo de retorno. Então, como é que é, e é isso que eu vi lá no Velocity bastante forte, esse evento internacional falando sobre ciclomobilidade, que era como atender a sociedade de um jeito que a gente seja mais plural e transborde, né, esses problemas políticos. E aí eu vou deixar o Vitor, então, responder essa provocação, se ele topar, né, sobre as desigualdades sociais e que a plataforma não evidencie essas coisas, né, esse lugar de oferecer melhor a bicicleta num canto do que no outro. E vou deixar com ele, então, as últimas palavras do programa. Pode falar, Vitor.
Legal, super desafio. Acho que a primeira coisa, a gente pensar que sistemas compartilhados, para terem eficiência, eles têm que ser densos, tem que ter densidade. Temos que ter muitas estações. Então a gente tem que pensar num pragmatismo aonde colocá-las. Tê-las no centro da cidade não necessariamente não é democrático. A gente vê muitas pessoas de diversas áreas utilizando como a última milha. Mas eu acho que como primeiro, obviamente, que o ideal é termos as bicicletas compartilhadas na cidade inteira. Mas eu acho que o primeiro ponto, a primeira ação, integrando as bicicletas compartilhadas com parte do sistema de transporte público, a primeira questão de acesso é o quê? Bilhete único. Por que a bicicleta compartilhada não faz parte de um bilhete único entre todos os sistemas? Né? Por que eu não pego o meu ônibus e naquela mesma viagem eu possa utilizar bicicleta para chegar no ônibus, peguei o ônibus, peguei bicicleta novamente? Eu acho que a grande revolução, a primeira revolução, será essa. Então eu concluiria por aqui. É uma política de integração e de intermodalidade, de fato, porque se a gente quer que a população utilize, há necessidade de integração tarifária.
Sim. Vitor, você ainda terminou propondo essa questão do bilhete único, incluindo a bicicleta dentro desse sistema e incluindo a bicicleta compartilhada e pública dentro do entendimento do que é um transporte público. Eu só aprendi aqui contigo, Vitor. Muito obrigada pela tua participação. Espero contar contigo numa próxima. E a gente está, como eu falei, nos últimos minutos, nada, segundos desse programa. Quero agradecer a audiência e a presença de todos aqui. Esse foi mais um programa. Eu sou Patrícia Valverde. Estamos celebrando boas ideias para o cultivo de um corpo social. Gente, a gente se vê na próxima. E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.